Fala, doutor.
Hoje vamos falar sobre um tema muito importante para a saúde de crianças e adolescentes, a reposição de testosterona. Esse hormônio, geralmente associado ao desenvolvimento masculino, também está diretamente ligado ao crescimento, à puberdade e até ao bem-estar emocional. Segundo dados da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, cerca de 3 a 5% dos adolescentes podem apresentar atrasos ou alterações hormonais que exigem investigação e, em alguns casos, tratamento. Para entender melhor quando a reposição é necessária, quais os riscos da automedicação e como funciona esse acompanhamento médico, recebemos a endocrinologista pediátrica do Hospital Pequeno Príncipe, doutora Gabriela Kramer. Doutora, em quais situações a reposição de testosterona é realmente indicada?
Quando não há produção fisiológica da testosterona, o que a gente chama de hipogonadismo. As gônadas não estão conseguindo produzir a testosterona que deveria ser produzida naquela idade. Então, por exemplo, na adolescência, na vida adulta e num período breve perto do nascimento, ali até os 6 meses de idade, mais ou menos, nos meninos. Essa deficiência de testosterona pode ser causada ou por uma deficiência do testículo, que não está conseguindo produzir por falta das células ou da ação do hormônio que estimula a produção de testosterona, ou porque a hipófise não está conseguindo mandar mensagem para o testículo. Essa hipófise pode estar com defeito ou nesse caminho da mensagem pode haver também algum defeito. Então são situações chamadas hipogonadismo, que são as situações que tem que repor testosterona. É sempre nos homens, nos meninos, né? Então pode ser em adolescentes e pode ser em homem adulto. Quem tem o hipogonadismo definitivo, ele vai ter que fazer a reposição para a vida toda. Não existe indicação para reposição de testosterona em mulheres. Não existe essa indicação. As mulheres até produzem uma quantidade de testosterona fisiologicamente e essa quantidade diminui na época da menopausa, mas não o suficiente para indicar a necessidade de reposição de testosterona em mulheres. Isso é muito importante porque está havendo hoje em dia uma procura por reposição de testosterona em mulheres e isso realmente não tem fundamento do ponto de vista endocrinológico.
Qual a função da testosterona no homem e qual a função na mulher?
Tanto em homens quanto em mulheres, a função da testosterona é o desenvolvimento das características masculinas. Então, o que a gente chama de virilização. Então, o que, que é? É crescimento de pelos, né, em algumas regiões do corpo, principalmente na região pubiana, axilar. E na quantidade mais elevada, ela vai levar a também crescimento de pelos em região de face, que é a barba, né, o bigode, na linha média, que é então do tórax, do abdômen e em membros também, né, membros, braços e pernas. Além disso, a testosterona também tem a função de aumentar a massa muscular. Então, o homem geralmente tem mais massa muscular que mulher por conta da quantidade de testosterona que eles têm a mais. O desenvolvimento do tamanho do pênis, né? Então, na adolescência, por exemplo, os meninos começam a ter uma diferença no crescimento do tamanho do pênis, né? Então, durante a infância toda, o pênis não cresce. E quando chega a adolescência, o pênis começa a se desenvolver. Maior de tamanho, mais calibroso, por conta da ação da testosterona, que começa a ser mais produzida na fase da adolescência. Nos meninos, na fase intrauterina, né, que é na fase lá de feto, né, a testosterona também é muito importante para a formação da genitália. Então, o feto, ele tem uma genitália que é indeterminada até uma certa idade da gestação, e aí depois de uma certa fase da gestação, na ausência de testosterona, vai virar uma genitália feminina, e na presença da testosterona, vai gerar uma genitália masculina. Então, a formação do pênis, da bolsa escrotal e até mesmo a descida do testículo para a bolsa tem relação com a quantidade de testosterona que o feto produz.
quais exames são fundamentais para confirmar o diagnóstico de deficiência de testosterona e por quê?
Então, o primeiro deles realmente é a dosagem, né, de testosterona, que é um exame que é feito, um exame de sangue, e a dosagem também dos hormônios da hipófise, né, porque são eles que partem lá da hipófise, que vai comandar o testículo a produzir a testosterona. Tá? Então, esses exames são importantes para definir se tem hipogonadismo ou não e a causa, né, possível causa desse hipogonadismo. É um hipogonadismo porque o testículo atrofiou? Porque o testículo não formou adequadamente? Será que tem algum outro problema? Ou é a hipófise que tem que não está mandando esse comando, né? Então vai investigar qual é a causa, porque que a hipófise não está mandando comando. E aí são inúmeras, né, as causas, inclusive as doenças, né, que causam isso. Então é basicamente essas dosagens hormonais.
Doutora, quais as diferentes formas de aplicação? Géis, adesivos, injeções, implantes subcutâneos e como o uso deve ser acompanhado com exames regulares?
Em relação às diferentes formas de aplicação. Então, a principal forma de aplicação do uso médico da testosterona é a testosterona injetável, que é aquela que tem a quantidade exata do que foi prescrito, que não foi manipulado, né, que foi, tem uma agência que regulamenta essa quantidade. E a gente faz, então, por exemplo, falando em pediatria, né, num menino com hipogonadismo. É um menino que está em idade já de ter puberdade, a puberdade dele não iniciou, foi feita toda a investigação e foi visto que ele não tinha a produção adequada de testosterona e ele precisaria receber essa testosterona intramuscular. Então, o que que a gente faz? A gente endocrinopediatra, a gente começa com uma dose bem baixinha e vai aumentando bem aos pouquinhos, a cada 6 meses, aumenta um pouquinho, mais 6 meses, aumenta um pouquinho, porque a gente vai simular a puberdade fisiológica, a puberdade normal. A gente vai imitar uma puberdade normal. Então, esta puberdade que nós estamos induzindo no menino, ela tem que ser lenta, e é assim que nós fazemos. Já um adulto, ele faz o uso da dose plena. Aí existem medicações que são mensais e são trimestrais. Já a aplicação em forma de gel, não existe uma formulação que seja pronta, né, da indústria farmacêutica, com que tenha passado pelo cunho da Anvisa todo aqui no Brasil. Existia antigamente, mas hoje em dia já não tem, uma medicação importada. Então esses géis, adesivos e implantes subcutâneos, eles são todos feitos em farmácia de manipulação. E isso deve tomar muito cuidado, porque a absorção não é uniforme, a gente não sabe se está indo demais, se está indo de menos, a forma como é aplicado esse gel. Então, assim, endocrinologista normalmente não prescreve testosterona em gel, nem adesivo, nem implante por conta disso. Endocrinologista sério da Sociedade Brasileira de Endocrinologia, né? Existe, inclusive, uma ação muito grande da Sociedade Brasileira de Endocrinologia contra o uso estético da testosterona, contra alertando, né, de todos os perigos que acontecem decorrentes desses usos sem indicação formal, sem ter uma doença por trás que realmente seja imperativo o uso. Como deve ser acompanhado esses exames regulares? Então, os mesmos exames, as mesmas dosagens, né, de testosterona, LH e FSH, além de dosagens da função hepática, porque toda vez que você está usando um hormônio, seja testosterona, seja anticoncepcional, sempre tem que fazer controle da função hepática, porque o fígado, ele está envolvido no metabolismo desses hormônios.
E quais são os riscos de fazer reposição hormonal sem necessidade médica?
A lista é imensa, né? Desde câncer, insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, risco de hipertensão arterial, de infarto do miocárdio, risco psiquiátrico, inclusive de vício que pode acontecer. Então, assim, são muitos riscos de se fazer um hormônio dessa forma sem necessidade médica.
Doutora Gabriela, o que o paciente pode esperar como efeitos positivos e negativos no tratamento?
Nós ganhar um pouquinho mais de massa muscular. A irritabilidade é algo que é inerente à testosterona, né? Um dos efeitos também da testosterona é o aumento da irritabilidade, da agressividade. Então, tudo isso, por isso que é preciso fazer aos poucos, iniciar aos pouquinhos.
Existem contraindicações absolutas para esse tipo de tratamento?
Em primeiro lugar, quem não precisa de testosterona, né? Então, assim, a pessoa vai lá no médico, faz a dosagem de testosterona e deu 300. E a do amigo é 500. Não quer dizer que você tem que repor testosterona, tá? Porque o seu nível de testosterona em 300 está dentro do normal. Então, o que acontece hoje em dia é uma banalização de uso de testosterona sem indicação real, tá? Essa é uma das contraindicações absolutas. Outras contraindicações absolutas são alguns distúrbios psiquiátricos com hipersexualização, que também não é possível utilizar, porque vai potencializar essa hipersexualização. Quem já tem doença hepática anterior, né, algumas outras questões assim, também não pode utilizar.
A reposição é um tratamento contínuo ou pode ser interrompido?
Eu posso fazer uma indução da puberdade por um período de 3 a 6 meses, interromper e depois ver se essa puberdade acaba desencadeando sozinha, tá? Para ver se esse paciente vai ter necessidade de fazer uso para sempre ou se estava só com um pouquinho de atraso. Isso é uma das indicações também de testosterona em adolescentes.
O uso prolongado de testosterona pode causar dependência?
Aí a gente tem que separar em dois grupos, né? O grupo que tem realmente deficiência de testosterona, ele sim é dependente e ele vai precisar sempre usar testosterona, porque na medida que para de usar testosterona, pode dar impotência sexual, pode dar perda dos caracteres masculinos, principalmente a parte de musculatura. E diferente dos pacientes que usam testosterona de forma arbitrária, sem ter, né, aquela indicação, aqueles que já têm a sua própria testosterona e estão usando a mais, eles podem ter uma deficiência, uma dependência psicológica da testosterona. Então, a testosterona ela pode causar, sim, uma dependência psicológica nesses pacientes que utilizam a testosterona sem ter aquela indicação do hipogonadismo. Então, são pessoas que se acostumam com aquele nível mais alto de testosterona, normalmente com uma atividade sexual bem aumentada, acima, né, do habitual, e isso pode levar à dependência psicológica.
Fala, doutor! Uma parceria Rede Aerp e Hospital Pequeno Príncipe.